o apresentador Luciano Huck, com quem a gente já conversou aqui no canal, declarou em entrevista ao Pedro Bial que não será candidato à presidência da República. Os governadores Eduardo Leite e João Dória, que estão no mesmo partido, o PSDB, vão disputar essa candidatura internamente antes de irem para o pleito nacional. Finalmente, temos o ex-ministro Ciro Gomes, que também já passou por este canal. Bem-vindos a esse canal e, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Dá o seu like, que eu garanto que o vídeo vai ser bom. Se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Não sei se vocês viram, mas na noite da terça para quarta-feira, o apresentador Luciano Huck, com quem a gente já conversou aqui no canal, declarou em entrevista ao Pedro Bial que não será candidato à presidência da República e que vai assumir o programa de domingo na TV Globo. Uma escolha legítima, certamente, mas que bagunça ainda mais o cenário político para 2022 e a construção de uma possível o quê? Terceira via, já que ele era uma expectativa. Uma boa expectativa? Não para todo mundo, mas uma expectativa relevante. E é disso que a gente vai falar hoje. Pesquisas recentes mostravam o Luciano com pouca chance de passar do primeiro turno, mas em um campo tão fragmentado como o Centro Democrático, ele era um nome forte. E forte principalmente porque ele é quase universalmente conhecido pelo eleitorado brasileiro, o que não é o caso de todo mundo que está se apresentando aí como possibilidade de terceira via. Ser conhecido importa para ser votado. Para um candidato como o Huck, não seria necessário aquele período de apresentação. Todo mundo já sabe quem ele é, porque ele entra na casa das pessoas por meio da televisão há 20 anos. Ele também tinha boa aceitação tanto entre os mais pobres quanto entre os mais ricos. Com a ausência dessa alternativa, a gente precisa analisar aqui quem está disposto a assumir o lugar no coração do eleitorado que rejeita a polarização entre o Bolsonaro e o Lula. Gabriela, mas por que Bolsonaro e Lula? Porque essas são as duas vias mais fortes que se apresentam para 2022, pelo menos agora. Por isso a gente está discutindo a terceira, ou seja, uma opção para quem já sabe que não quer nenhum dos dois ou para quem ainda não sabe nada, está ali indeciso. E olha só, importante ressaltar, eu não estou aqui dizendo que Lula e Bolsonaro sejam polos equivalentes, tá bom? Eu apenas estou dizendo que existe uma parcela significativa dos eleitores brasileiros que preferem não votar em nenhum dos dois. Entendido? Beleza? Vocês lembram que alguns meses atrás alguns políticos assinaram uma carta, um manifesto pela democracia? A gente falou sobre ela aqui no canal. Vocês lembram quem eram essas pessoas? Dá um pause aí no vídeo e vê se você consegue lembrar de cabeça ou se os escândalos do Bolsonaro estão tomando toda a sua memória. Vamos lá de gabarito. Tinha o ex-ministro Ciro Gomes do PDT, o também ex-ministro Luiz Henrique Mandetta do DEM, os governadores João Dória e Eduardo Leite, ambos do PSDB, o João Amoedo do Novo e, finalmente, o Luciano Huck. O Huck, a gente começou falando, saiu da jogada. O João Amoedo também. Embora ele tenha se declarado pré-candidato à presidência há umas 2 semanas, divergências internas no Partido Novo fizeram com que ele recuasse. E isso é muito significativo. E a gente já vai, eu já vou explicar aqui o porquê. Existe um conflito interno no Partido Novo, que é também um conflito interno dentro da direita brasileira. Uma parte do partido que o Amoedo faz parte quer permanecer fiel aos ideais do liberalismo que fundaram o Novo. E o Bolsonaro definitivamente não é um liberal e não fez um governo liberal. Enfim, você pode até estar querendo se enganar por algum motivo. Mas não é liberal. Não fez um governo liberal. Outra parte do partido, no entanto, se filiou ao bolsonarismo com entusiasmo. Nessa briga entre os dois grupos, o Amoedo perdeu força, mesmo sendo um dos fundadores do Partido Novo. Ah, tem entrevista com o Amoedo aqui no canal, tá? No GPS Político. Pesquisa aí e assiste o vídeo. Essa volta ao presidente Bolsonaro pode se repetir em outros cantos da direita, por dois motivos. O primeiro, como a gente já comentou aqui na semana passada, que a gente parece ter chegado ao fundo do poço em termos de pandemia e de economia. Se daqui até outubro de 2022 a vacinação avançar e a economia reaquecer, o suplício dos últimos anos pode ir se apagando da memória das pessoas. Por isso que eu falo que a gente precisa cobrar e lembrar. Vai ficar mais fácil ficar no bolsonarismo para quem ainda nutre, no fundo do peito, né, um amor inconfesso, talvez, e talvez só por agora, pelo presidente. Segundo, porque o cenário no campo oposto, à esquerda, parece ter se consolidado. Com o Lula candidato, muita gente na direita, embora esteja decepcionada com o Bolsonaro, pode escolher ficar com ele porque não quer o Lula. Ai, Gabriela, mas isso é tão absurdo! Nossa, como é possível? Pois é. Será que a gente consegue? Só um pouco. Não surtar com aquilo que é absurdo pra gente e tentar avaliar a realidade para fazer alguma coisa a partir dela. Porque olha só, acredita em mim, eu não quero o Bolsonaro reeleito em 2022. E justamente por isso eu sei que não dá só para contar com quem já votou no Haddad no segundo turno em 2018, tá bom? A gente vai precisar chegar mais longe. E o próprio Lula já sabe disso, tá bom, galera? Porque enquanto vocês estão aí, ah, meu Deus, que absurdo, nossa, o Lula tá lá conversando bastante, ele sabe que é importante conversar, ele sabe que o eleitorado dele não está só nessa esquerda maravilhosa, pura, que se apresenta nas redes. Se vocês quiserem ouvir isso da boca do Lula e não da minha, vocês podem assistir a entrevista dele com o Reinaldo Azevedo, quando ele fala da primeira vez que ele foi eleito à presidência, de como ele tomou consciência de que ele precisava de votos que não estavam na esquerda, porque com os votos só da esquerda ele não ganhava, e portanto ele teria que procurar esses votos no centro e até na centro-direita. Enfim, esse movimento de retorno ao bolsonarismo vai acontecer com todo mundo da direita e na centro-direita? Não, não vai. Mas pode acontecer com uma parcela significativa o suficiente e por isso a gente precisa pensar em trabalhar para evitar que isso aconteça. A má avaliação do desempenho do governo no enfrentamento da Covid-19 afastou muitos eleitores do Bolsonaro, mas tem gente que ainda desconfia muito das opções da oposição. Até porque, embora elas estejam decepcionadas com o presidente, elas são, essas pessoas, em boa parte, um eleitorado, são pessoas conservadoras. E isso pode ensejar reaproximação com o Bolsonaro. Aliás, essa é a avaliação da cientista social Esther Solano, que é professora da Universidade Federal de São Paulo, numa entrevista muito interessante que saiu na Folha dessa semana. Procurem aí. Num levantamento feito pelo IDEA, Instituto de Pesquisa, na semana passada, 47% das pessoas se declararam muito ou médio conservadoras nos costumes. 31% se consideram um pouco conservadoras e só 21% não se consideram conservadoras. É gente pra caramba! Vocês compreendem por que eu insisto tanto numa retórica de pensar o discurso com estratégia? E olha, eu não tô falando que não vai ser difícil pro Bolsonaro. Quem está no mandato precisa defender o seu legado. E vamos combinar que defender um legado de quase 500 mil mortes por Covid-19 é bem difícil, embora não impossível. Culpar os outros, o sistema, já se mostrou uma estratégia bem boa. E essa estratégia se fortalece quando o receptor do discurso tem incentivos para acreditar na história que você conta. O incentivo? Não ter outro barquinho para pular. Mas aí surge um outro problema que o presidente vai ter. Ele cresce na polêmica, no embate. Se ele se acalmar daqui até o final do mandato, distribuir auxílio emergencial, ficar de boa com o Centrão, ele pode desmotivar o eleitor que hoje está na base fiel dele e que vibra na briga. Essa é uma verdade para todo mundo que está com o Bolsonaro? Não é, porque ele já está lá juntinho com o Centrão há muito tempo e o pessoal dele está tudo justificando, ah, que não dava, que tinha que ser, porque é isso e tal. Quem quer sempre arruma uma desculpa, né? E não é à toa que Ciro Gomes, de quem eu falarei já já, veio aí com João Santana falando que o Bolsonaro é um traidor, justamente para fortalecer esse sentimento de que o Bolsonaro se apresenta como uma coisa para o eleitor dele de 2018 e não faz nada daquilo que prometeu. Quer dizer, faz algumas coisas, os absurdos ele manteve, né? O caos. Mas vamos lá. O ex-ministro Mandetta saiu com boa aprovação do governo, mas esbarra em ainda ser pouco conhecido nacionalmente e na atual desestruturação do partido dele, o DEM, que está envolvido em graves brigas internas. Se vocês assistirem a entrevista do Rodrigo Maia no GPS Político, vocês já vão ter uma palhinha dessa briga. Pode ser uma opção, Mandetta? Pode, mas não é óbvio. Eu vou voltar a falar do Rodrigo Maia. Ele fala assim, ah, eu tenho uma boa interlocução com todo mundo, que não seja o bolsonarismo e que não seja com o meu partido, como vocês devem ter visto. Uma parte ali que a gente deu uma risadinha, sabe? É só assistir o GPS dele. Ah, e pra quem quiser entender a razão da briga, volta nos vídeos sobre a eleição para a presidência da Câmara, que aí vai ficar mais fácil. É bom a gente fazer esses vídeos mais amplos, porque aí vocês percebem quanta coisa importante tem na política e quanta coisa a gente deixa para lá, pulando de escândalo para escândalo, né? Vamos continuar. Os governadores Eduardo Leite e João Dória, que estão no mesmo partido, o PSDB, vão disputar essa candidatura internamente antes de irem para o pleito nacional. O Eduardo Leite é jovem e relativamente inexperiente para uma candidatura à presidência da República. Ele teria o desafio de se apresentar para o eleitorado nacional. Ele já se apresentou aqui no GPS. Se vocês não viram o vídeo, eu sugiro que vejam. O João Dória, como governador de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, com mais de 30 milhões de votos, e como principal responsável pelo início da vacinação no Brasil, parece um candidato mais bem posicionado. Mas a gente não pode deixar de considerar que, exatamente por aparecer como um candidato forte na direita, o governador João Dória vem sendo, há 2 anos e meio, o inimigo preferencial do presidente Bolsonaro. As redes bolsonaristas são implacáveis contra ele. Considerando que esse candidato de terceira via teria que comer alguma porcentagem de votos que foram do Bolsonaro em 2018, será que essa galera ainda está aberta a votar no João Dória? Outro desafio do governador é interno. Ele está longe de ser unanimidade dentro do partido dele e enfrenta muita resistência dos próprios colegas do seu campo político. Em tempo, João Dória já foi convidado para participar do GPS político, já aceitou, a gente está só procurando uma data. Ah! O Lula também foi convidado, viu? Via assessores. Se alguém tiver o telefone dele diretamente, pode me mandar. Eles ainda não me responderam se ele vem ou se ele não vem, então se vocês estiverem muito interessados, pode ir lá pedir nas redes do Lula para ele vir no GPS. Finalmente, temos o ex-ministro Ciro Gomes, que também já passou por este canal. Ele foi o terceiro colocado em 2018 e teve uma votação super expressiva. Parece também um candidato natural. Mas o Ciro vai ter que operar uma mágica. Comer votos tanto da esquerda quanto de um pedaço da direita. A gente já vê essa tentativa. O Ciro tem focado na sua oposição ao ex-presidente Lula com uma campanha publicitária dura. E quer pegar também o cara que não gosta do Bolsonaro, por isso ele está falando que o Bolsonaro é um traidor. Enfim, ele está nesse meio do caminho. Quem não quer o Bolsonaro e também quem não gosta do Lula. Por isso que, ao mesmo tempo, ele enfatiza sua interlocução com todos os atores tradicionais, inclusive da direita. Mas será que o eleitor de direita, que um dia foi Bolsonaro, que é liberal na economia, vai apostar no Ciro Gomes? Não sei. Uma reflexão que o Pedro Doria trouxe em um vídeo recente no canal dele aqui no YouTube, aliás, se inscreva no canal dele que vale super a pena, é que a gente tem que prestar atenção na composição do novo eleitorado brasileiro. Novos grupos ascenderam nos últimos 20 anos, muita coisa mudou. Um desses grupos é uma nova classe média urbana, que tem poder de consumo e que é majoritariamente conservadora nos costumes. Outra é o agro, uma nova classe média rural. Essa galera não tinha representação clara nos partidos existentes e agora busca um lugar para se acomodar. Os grupos tradicionais que se acostumaram a mandar na política brasileira vão ter que abrir espaço para eles, vão ter que olhar para a realidade tal como ela se apresenta. A gente falou de Lula, a gente falou de Eduardo Leite, a gente falou de Huck, a gente falou de Amoedo, a gente falou de João Dória, a gente falou de Ciro Gomes, mas a gente ainda tem outros nomes possíveis nesse campo totalmente aberto. Um Flávio Dino? Talvez. Já passou aqui pelo GPS também. Uma Marina Silva pode fazer uma nova tentativa. Aliás, entrevista com Marina sobe no próximo sábado aqui no canal, já fazendo um spoiler. Ou até, como vem circulando em alguns círculos, um Danilo Gentili? Quem sabe? Eu fico aqui pensando que a gente, no meio desse caos, pode ter a tendência de olhar para um candidato e falar: ah, não, fulano não. Não, não, fulano é inadmissível. Eu aposto que muita gente me assistindo, ouviu o vídeo até aqui e pensou: nossa, Gabi, esse nome? Não, nem pensar. Entendeu como a gente pode também cair na armadilha dos pensamentos absolutos? Se esse fulano aí for pro segundo turno contra o Bolsonaro, você faz o quê? Na democracia, muitas vezes, a gente tem que abrir mão do que a gente quer para chegar no ponto realizável. Isso significa abrir mão de princípios? Não. Mas significa pensar um pouco pragmaticamente. A candidatura de oposição que vem mais forte parece mesmo ser a do ex-presidente Lula. Esse eleitorado existe e tem muita força. Uma terceira via também não pode ignorar essas pessoas, senão não vai dar certo. Aliás, tem que pensar nas estratégias de primeiro e segundo turno, né? Porque, enfim, para ganhar votos no primeiro turno, pode usar como estratégia se contrapor a essa candidatura que vem popular, mas aí no segundo turno, para ganhar do Bolsonaro, vai precisar pegar os votos dessa galera que votou no Lula no primeiro. Difícil, né, galera? Difícil. E a gente aqui que defende a democracia, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que aprender a conversar. E vai ter que aprender rápido. Ou vocês me digam aí, qual é a outra proposta? Se inscrevam no canal, deixem um like de vocês e se vocês tiverem outra proposta, deixem aqui nos comentários, além de compartilhar o vídeo com seus amigos. Tchau!